A vida de torraqueiro é agricultura. Quando tem um bom inverno, a gente faz alguma coisa. Quando não tem, a gente. Nós ficamos dependendo dessa ajuda do governo aí, que é a Bolsa Família, Bolsa Escola, dependendo do estudo dos filhos com isso. E às vezes até a alimentação falta, porque esse dinheiro não dá. E emprego não tem. Para a gente ganhar, fazer bico assim, é muito difícil aparecer bico. E quando o ano é ruim, pouca chuva, aí não vai ter nada. Porque até os que têm condição de pagar algum serviço para a pessoa ganhar algum dinheiro, não vai pagar, porque o outro foi. Eles vão cuidar de escapar o rebanho deles. E nós ficamos aí esperando alguma coisa que vem de governo. Se não vem, é. E a gente tem vontade de dar. Às vezes, eu tinha um filho que. Ele estava num bom estudo já, as condições não davam mais para manter o estudo dele. Ele foi embora para o Mato Grosso do Sul ganhar algum dinheiro para ir lá. Se tivesse terminado o estudo, ia ter um bom emprego daí por aqui mesmo, mas está no Mato Grosso do Sul, empregado lá para ele se ganhar e me ajudar às vezes. Aí as coisas aqui é difícil, não tem condição de gente ir. Que a gente acha muito bom morar assim na zona rural, que é bom e é tranquilo. Mas às vezes falta recurso, a gente tem que sair para longe. E a maior parte dos agricultores vai dependendo dessa ajuda do governo. Se não fosse isso aí, não tinha de que a gente se manter também.
O serviço do senhor, assim, como agricultor, como é que o senhor aprendeu?
Eu aprendi quando já nasci na agricultura, e de 7 a 8 anos a gente acompanhava os pais da gente, ia vendo ele fazendo, que os pais da gente, como eu sou um pai, somos professores dos filhos. E sobre agricultura, eu entendo de quase tudo. Às vezes a gente faz uma plantação, e muitas vezes nós acertamos mais do que um técnico que vem. Porque às vezes um técnico manda até passar um tipo de cura na lavoura, e a gente faz do jeito da gente e dá mais certo. Só que nós entendemos da agricultura mesmo.
O senhor tem algum exemplo assim de situação dessa que apareceu um técnico fazer uma coisa e deu errado? Vocês faziam melhor?
Rapaz, acho que teve, porque eu estou lembrado. Agora corra aí para trás. Foi um tipo de um veneno que foi passado. Foi o tempo do bicudo chegou. Eles passaram e a gente gastamos muito comprando o que eles passaram para a gente usar. E a gente tiramos um ano ainda aventurando alguma coisa, queimando pneu ao redor do algodão, e ele se afastou. Agora, quando contaminou mesmo, aí não teve mais jeito, mas tiramos um ano assim, que a gente falamos até para os técnicos dizem, isso aí é ilusão de vocês, tem que usar com esse passando. E tem muitas coisas que o agricultor faz, planta essas plantas que tem aí, para a mosca branca, que chama ninja, essas plantas que chama ninja. Os agricultores hoje, para a mosca branca da lavoura, eles pegam essa folha aí, pisa, aí faz a alga dele e passa, faz dar mais resultado do que o veneno caro que passa para usar. Isso aí foi na cabeça do povo que inventaram. Os mais velhos passando por mais novo.
Essa coisa de pneu queimando que o senhor falou, como é que funcionava isso?
Você pegava pneu de carro mesmo e queimava nos acervos das roças. Aquela fumaça. Corria dentro com aquela fumaça e se afastava. É porque chegou o ponto de contaminado, mas em todo canto tinha ele, aí não dava mais certo, desistimos. Que era do tempo que o agricultor vivia bem, até para o algodão.
E o senhor pegou essa época?
Peguei. O agricultor compra até transporte. Tinha muito agricultor com transporte novo. Era. Agora daí pra cá não. Aí o que a gente tinha alguma coisa, a gente ia acabando. O dono da família com isso aí, já acabou isso tudo já. Mas se houvesse algodão hoje, todo agricultor hoje vivia numa boa. Não faltava nada. Mas com essa praga foi que atrasou o agricultor, acabou tudo.
Como é que era o cultivo do algodão? Dava muito trabalho?
Não dava muito trabalho não, porque tendo algodão você plantava ele e cultivava ele. E do tempo da safra chegava você ia colher. Agora você passava aquele temporal aí, dois meses, 3 meses, só investindo nele. Mas quando começava a colher ele, aí começava a voltar o recurso e era voltado mesmo.
Como é que tinha que preparar a terra para plantar?
Não, as terras a gente cultivava ela. Nesse tempo nem tratou, era mais difícil. A gente cultivava com aquelas puxando no animal. Nós chamamos de
Como?
copinadeira. Era com 3 enxadas, o animal puxando. E a gente plantava. Aí plantava algodão, pronto, e ficava passando, cultivando ele. Não dava esse muito trabalho, não. Agora dava um bom dinheiro o algodão.
E a época da colheita, como é que era o procedimento para fazer a colheita?
A colheita. Porque o algodão ele solta a flor, depois é aquele, uma bola. Aí quando chegava o ponto dele soltar a lã dele, ela abria. Aí a gente ia colher. Juntava as turmas de gente, era ia colher de uma, depois ia colher de outra. A gente chegava agricultor de tirar 8 mil quilos de algodão. E não era nem muita coisa, que o algodão produzia muito. Isso aí dava um bom dinheiro. E a gente terminava de colher aquele algodão, já pegava aquele recurso aí, investindo em outras coisas. Aí daí pra cá, acabou, porque ele não dá dinheiro. Quando a gente planta feijão, milho, quando a gente colhe, não tá valendo nada. Quando a gente não tem, aí o preço tá lá em cima. Aí o agricultor, pronto, na situação de hoje, desse período, tem agricultor, até 1 quilo de feijão fica difícil de comprar. Aí quando a gente planta, tem, vão vender aí não vale nada, não dá dinheiro não.
Como é que vocês fazem para lidar aqui com a questão da falta de água?
Falta de água agora mesmo, é esperando por as pipas quando traz. Tem uns poucos de água ainda, com sal, de sal, água salgada, mas para o consumo humano não presta. Aí até essa cisterna que foi adubada pelo governo federal, aí as pipas, tem um exército aí que comanda umas pipas aí, a gente fica botando. Não é toda a cisterna, eles escolhem a cisterna, botam aquela água e as pessoas vão pegar lá, porque não bota toda a cisterna. E agora mesmo a minha aqui tem água porque a prefeitura mandou uma pipa. Tá? Aqui e acolá. Mandar uma pipa d'água e bota aí. Água boa. Mas só se vier, daqui não tem não. As águas que tem aqui tudo saloba. Fecha pra gente. Só pra limar o vidro.
E quando não tinha essa ajuda assim do exército com os carros-pipa, como é que vocês faziam?
Era consumindo aqui tinha mesmo. Água muito ruim e adoecia da gente. Porque essa água salou, se você consumir muito ela, doença da ureta, doença de muitos problemas. E aqui, algo tirando do inverno, pegar na cisterna, só se as pipas trouxessem. Se não trouxer, é comprar alguma pipa da água, quem tem o dinheiro, quem não tem. Mas por enquanto está vindo. Mas se pegar um ano do jeito que vai, com pouca chuva, vai ser escasso, porque você tem que ser diretamente de água de pipa.
Aí no caso, quando pega um ano assim, hoje em dia, igual o senhor está falando, tem os carros-pipa, né? Mas de primeiro, quando não tinha, que ficava um ano assim, de estio grande, Como é que vocês faziam para se virar?
Eu teve uma aqui, deu de pegar água aqui com 4 quilômetros de beber. E aí, quando não tinha, tinha que consumir aqui, tinha mesmo a água. Gente, que acho que deu até muito problema de pessoas na saúde sobre essas águas. Foi, hoje está uma maravilha de vista aí para trás. Que há uns anos aí atrás. Pronto, depois desse governo de Lula para cá, foi que a gente já sabia o que era o governo federal. Para trás ninguém sabia o que era, nem tinha ajuda de nada. Nem tinha quem pedir. Agora hoje melhorou um pouco sobre isso aí.
É, criação de animal, assim, o que o pessoal costuma criar aqui na região?
Aqui é a vaca, o boi e o cavalo. E algumas pessoas criam um rebanho de ovelha e galinha. Mas o agricultor mesmo, do jeito que vai, se tiver alguma vaquinha, vai ter que vender barato, de graça. Para quem tem condição, porque ele não está, vai. E o pasto não tem.
Senão o animal pode até morrer, né?
Pode. Já morreu muito. Aí onde o sono ia atrás, naquela seca morria aí por cima do outro. Porque nem tem quem quisesse comprar e deitou que dá. Difícil situação.
E a pessoa, assim, quando acontecia isso, que via que, não, que o animal ia morrer mesmo, as pessoas não preferiam matar para comer a carne antes dele morrer, não?
É porque muitas vezes aquele animal não servia mais para comer, que não tinha o que comer. E muitos deles faziam isso. Matava aquele animal que tinha alguma carne para ficar consumindo com a família. E alguns amigos. Muito dele aí matou para dar os outros, para não ver morrer. Mas chega lá, a gente fica esperando a esperança que vem, e não chega e o animal não serve mais para consumo. Né? E quem tem condição lá fora de criar, quando quer, de graça. Tem muito dinheiro que dá para levar, para não ver morrer.
O senhor já criou porco?
Já. Mas hoje não crio mais não, já criei.
Como é que é para criar?
Para criar o porco? O porco você tem que fazer um banheirozinho para criar ele dentro. E tem que ter limpeza, higiene. Porque e dá trabalho, que você, às vezes faz o alimento também para dar. Mas eu já criei comprando. E dava para recompensar. Agora hoje, se for fazer isso, não recompensa mais. Porque os alimentos para dar alimentar é muito caro. Aí não compensa você. E aí, as condições da reta não dá mais para fazer isso.
E as pessoas aqui, geralmente, então, não cria porco?
Algumas pessoas. Quando todo, agora, nossa comunidade não estou nem sabendo se algum está criando agora. Acho que não. Porque na comunidade parece que ninguém está criando. Tem época que tem, quando está melhor de situação. Quando não tem.
Quando o senhor vai fazer assim uma roça, vocês plantam o quê?
Aqui a plantação da reta é só o milho e o feijão. Aí planta negócio de o gimum, a melancia. E produz muito, tanto as roças mesmo sem botar adubo, sem nada. A gente planta lá, que na irrigação, a gente vê. É muito veneno em cima. E na agricultura, no inverno, a gente planta dentro das roças lá e ele dá lá sem botar nada. E é melhor, coisa sabe. E produz muita gente.
Mandioca ninguém planta, não?
Não, aqui no setor não. Algum pezinho planta alguns. Mas o setor que não é bom para mandioca é muito seco.
E a farinha? Vocês consomem?
Mas consome, compra.
Vem da onde?
Ah, essa farinha aí acho que vem do Brejo, né? Do Brejo, acho que do sul, não sei. Chega cara aqui. caro.
Quanto é que custa a farinha?
Ah, tem de farinha, tem de R$4, tem de R$3, tem de R$2 pouco, muito ruim.
O quilo? E qual que é a diferença, assim, o senhor falou, né, que tem essa mais barata, assim, que tem uma qualidade inferior. Como é que reconhece, assim, a farinha que é melhor e a farinha que é pior?
A farinha melhor a gente já conhece até por a embalagem, já. Porque a gente consome ela aí. Só porque tem uma farinha que vem um embalamento mais fraco, assim. Pode ficar sabendo que a farinha é mais fraca também, quando é muito bagaço dela. E a farinha boa, ela vem na embalagem melhor e a gente conhece por a embalagem dela. Só basta eu olhar lá, eu sei qual é que é boa, só na vista mesmo.
E o gosto é diferente?
O gosto é bom, melhor. A mais barata, que era que a gente podia consumir mais, a gente compra, a família não quer consumir, que é muito ruim. Consumir ela, não tem gosto de nada. A farinha mais cara porque ela é gostosa, ela.
Essas plantas assim, de milho, feijão que vocês cultivam aqui, elas são para vender ou é só para o consumo assim, da casa?
Vai depender do que a gente planta. A gente pega um ano com boas condições, as condições melhores, a gente planta mais, aí dá para vender e consumir. E quando pega as condições ruins, como vai ser esse ano, se vier o inverno aí, aí isso é só para consumo mesmo, porque não dá para plantar muito. Porque depende muito do custo e a gente não tem. Mas o consumo dá para a gente. Aí a gente passa a invernada, só trabalhando ali sem ganhar nada. Aí quando pega aquela colheita, só para botar dentro de casa, aí cadê o dinheiro? É difícil. Mas já se acostumamos já assim.
Eu reparei agora que a maioria das casas por aqui, né, nos sítios, estão com uma cisterna redonda do lado de fora, né?
Tem. Aqui a minha casa tem.
Tem.
Isso daí foi um projeto que veio do governo federal. A associação aqui pediu, aí veio o recurso, aí uma pessoa que coordenava aí, empeleitou com as pessoas para trabalhar, pagava a gente também, nós ganhava também para fazer. E o recurso que veio, a gente ganhando para fazer o trabalho e o material já vinha. Lá eles compravam, mandavam material e pagavam a gente para trabalhar. Foi uma coisa melhor que o governo fez, foi isso aí. Porque se não existisse isso aí, não a pipa d'água para trazer, não tinha condição, não ia botar onde. E hoje tem. Se chegar, tendo botar, conhecer só botar água, tem onde botar, onde não tem condição.
E como é que é o senhor trabalhou construindo essa cisterna?
Trabalhei.
Como é que é o passo a passo assim, para construir uma cisterna dessa? Como é que é o procedimento?
Tem que fazer as pedras de cimento, as pedras grandes. Aí a gente vai montando aquelas pedras em cima da outra. Aí faz o fundo dela embaixo, é dois pisos, um piso grosso, faz outro em cima. Aí faz o reboco dela por dentro e por fora, forte no cimento. Que é para ela não escapar água. E por dentro a gente faz o reboco e depois faz o pincelamento forte também. Essa minha aí já está com uns 5 anos, 6. Bota água, ela não solta nada. Toda água. Alguns ficou mal feito, dependendo do mestre que trabalhava. Foi preciso fazer uma reforma delas, mas a minha nunca precisou não. Ela pega duas pipas d'água, é 16 minutos d'água.
16?
16. Chega a encher ela, passa uns poucos de mês sossegado.
Agora, tem que cavar o chão para fazer
tem.
Ou é por cima?
Cava o chão, ela vem de dentro do chão, ela tem que cavar mais ou menos uns 80 centímetros dentro do chão. Ela vem subindo o chão para ela ficar reforçada, porque se faz só em cima da terra, arriscada ela abrir. Aí o fundo dela é feito dentro da terra. Vem subindo, é 80 centímetros, 90 centímetros dentro do chão. Aí o resto pode subir para cima. Que é, ela é feita, quando senta, faz ela, senta as pedras dela, aí bota umas aspas de ferro por fora. Amarrada, que é para segurar ela, dar reforço. Ela é boa de ter ela em casa e é interessante quando está construindo. Isso aí foi uma coisa que nós aprendemos também. Ver uma pessoa de fora, já acostumada com o raio, chegou e deu. Era tipo um técnico, um engenheiro.
Agora, essa parte de cima dela, que é assim, meio afunilada, né?
Aí, por quê? Ali é outro tipo. Ali foi outro projeto. Ali foi um projeto que veio através de igreja, das igrejas com o governo também. E essa que é feita redonda, foi um projeto que veio diretamente para a associação. Que já é outro. Tem que fazer no outro sistema, já para separar uma da outra. Isso aí é construído, quando termina de construir, tem que filmar ela para levar para o governo, ver se foi construída para não haver devido dinheiro. Tirar a foto do dono da casa, da cisterna, e mandar para lá para o governo ver que foi feito.
Agora essa que tem essa parte de cima dela, assim, que é afunilada, por que que é afunilada assim, o senhor sabe?
Quando começou os projetos delas, aí eles fizeram daquele tipo ali para bater em cima e correr não possa em cima, mas aí depois vieram a ideia dessas outras aí, que faz ela em cima, e no que você puxa o piso em cima, tem que deixar ela meio buleadinha um pouquinho, que você nem percebe. Mas toda hora que bate em cima, corre também. Que aquela outra era feita funilada, dava mais trabalho e gastava mais para construir ela. Aí devido a, eles vão trabalhando e fazendo e vão aprendendo outro tipo. Que dessa redonda aí, teve muito agricultor, foi quem deu a ideia. E era mais fácil fazer ela. E para um mestre construir era mais fácil de construir. Aquela outra dava muito trabalho, tinha que armar muitas coisas daquelas. Tinha delas que a escada cair. Essa daqui é melhor ela hoje. Agora, é dois projetos. Aquele outro projeto da funilada é o projeto das igrejas aí com o governo. Essa outra aqui é só do governo, diretamente do governo. Tem. Aí tem que separar das outras. Se aqui foi construída primeiro, do projeto por a igreja foi. Essa só foi 8. Aí dessas aí acho que foi 40 e tantas.
Agora, o tempo de construção dela dura quanto tempo, mais ou menos?
Não, para construir isso você. Porque aqui era a equipe fazendo, ia levantando elas e vinha outros até fazendo os acabamentos. Mas, por acaso, dois mestres, dois predeiros, em 2 dias dá para construir e deixar pronta. 2 predeiros.
2 dias só?
2 dias, que a gente se torna 4 dias de predeiro, né? Mas 2 predeiros aqui. Eles fizeram um teste aqui, em 2 dias construíram. Mas é trabalho muito. E 2 servetes acompanhados, tem que trabalhar muito. Não pode dar moleza, não.
E tem o um sistema assim no telhado para colher a água da chuva? Quando chove assim, aí a água da chuva vai para dentro dela?
É, as bicas, essas águas no inverno, é pegado da teia das pabicas, aí lá pega os canos para levar para dentro. Mas é. Tem que deixar dar a chuvada primeiro para lavar as teias, para depois é que botar. Não pode pegar as piras algas, não.
Ah, não?
Aí aquelas algas a gente pega, aí a gente sai do véio e bota aquele cloro dentro ou outro tipo de coisa para. Mas não pode pegar as primeiras algas, não.
Certo. Me diz uma coisa, o senhor, assim, tem filhos, né?
Tem.
Quanto, o senhor acha que é muito difícil, assim, criar os filhos?
É. É difícil. Aqui onde nós moramos é mais. Eu acredito que é mais fácil do que dentro da cidade.
Por quê?
Porque dentro da cidade é muita gente e é mais fácil do filho sair, arrumar umas companheiros. Aqui no sítio é fácil porque quando o filho sai, a gente sabe onde é que ele vai. E a gente. O filho homem só tinha um, mas quando ele saía, eu sempre fazia, investigava, sabia por onde é que ele estava andando. E na cidade, muitos deles saíram do sítio, foram para a cidade e se arrependeram, porque os filhos foram para lá e pegaram o caminho errado. E hoje, porque não volta mais, que eles não querem mais vir. Mas aqui é tranquilo para a gente criar um filho.
O senhor disse que só tem um filho que foi para o Mato Grosso, né?
É.
Por que ele foi para lá?
Porque aqui não tinha o ganho para ele. E lá tinha um tio dele que morava lá e garantiu um emprego para ele e foi estar empregado.
Aí ele trabalha com o que lá?
Ele já trabalhou em várias empresas lá de. Ele trabalhou até em restaurante. Ele trabalhou na empresa de construção civil, mas agora ele está trabalhando no frigorífico. Frigorífico grande, uma empresa de. Que transporta carro para outros países. Ele trabalha nessa empresa lá de. O frigorífico. De.
E ele está satisfeito lá?
Tá, já arrumou uma mulher já. E. Essa mulher ela já tem uma casa dela, ele não paga aluguel. Está vivendo bem com ela. Já veio passear esse ano aqui, voltou de novo.
Ele fala de vir morar aqui de novo?
Vem, quando volta, achando ruim, porque do lugar, o lugar melhor que tem que se morar é esse. Para quem nasceu daquele lugar, não tem outro melhor do que aquele, né? Uhum. Mas se obriga a voltar. E tem deles que vai e se acostuma. Tem primeiro mesmo, faz 20 anos, mora lá 30 anos, não sou, e pretende vir para cá mais, não. Quem diz assim, se nós voltar para aí, nós arrumamos aqui, vamos para aí, vamos acabar com ele aí.
Agora, esse pessoal que vai daqui, né? Daqui do sertão, que vai para essas cidades, eles não falam assim nada se eles sofrem assim, uma discriminação, uma coisa assim, não?
Se você for para um setor como esse filho meu tá lá, ele mora na residência dele, arrumou uma mulher e vai com ela na casa dele. Mas São Paulo já trabalha em São Paulo. Sofre. São Paulo sofre, eles chamam o paraibano de barriga verde. Eles, tem muitos cantos que você vai, a gente dá uma festinha, aquelas pessoas de lá, diz, se daí vier pra cá pra não morrer de fome. E chama a gente de barriga verde, mas eu nunca entendi o que é barriga verde. E a gente tudo se importava com aquilo, mas sofre. A gente até emprego mesmo lá, você trabalha, até os encarregados. Ele discrimina a gente, aí a família. Diz, você vai trabalhar assim, que você não tem pra onde ir, que se for pra lá, você vai morrer de fome lá mesmo. Assim. Já trabalhei em São Paulo, também em Mato Grosso do Sul. Quando era mais novo, não vou mais não.
Mas o senhor ia assim e voltava? E...
Era. Passava um ano e meio, aí vinha. Arrumava um recursozinho, vinha, mas chegava aqui. Eu costumo ele, não dava pra nada também.
E a família do senhor ficava aqui?
Era.
E era muito difícil?
Era. É difícil. Qualquer um que for deixar a família aqui, é difícil pra ele lá. É besteira dizer que foi bom, que gostou, que tava bem lá. Tava não. Tá sofrendo. E a família aqui também. Só fui dois.
Mas compensava assim financeiramente?
Pra mim, a vez que eu fui, compensou. Eu tive sorte, um bom emprego lá. Compensava, mas quando chegou o momento de eu ter alguma coisa de até passar lá para outro, botar qualquer coisa lá para crescer, aí tinha que vir. Aí chegava aqui com um pouco de recurso, não rodava mais. Porque ela só vai à força. Aí sai e vai, você fica aqui, como é que você vai investir em quê aqui? Se fizer um investimento, a gente não dá certo. Agora, hoje está mais difícil. Você, na época que nós ia, ganhava mais dinheiro, hoje já tá mais, lá ganha mais pouco. E a caristia lá, se você brincar, toma tudo. É que nem os paraibanos lá, pernambucanos, trabalhando na empresa lá, todos deles dizem, isso é uma vida de cachorro. Lá diz. A gente prefere aqui, sem estar ganhando nada mesmo, mas mais sossegado.